Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da Colheitas do Conhecimento, Perspectivas do Mercado do Trigo, um novo podcast da IFF. Eu sou a Fernanda Padilha e esse é o primeiro dos nossos encontros para conversar sobre o que acontece de mais importante no mundo do trigo. Sempre com técnicos e especialistas que vão compartilhar com a gente suas análises e discussões. E hoje nós temos dois convidados muito especiais. Aqui do meu lado está o Eduardo Pimentel, engenheiro químico e cientista da IFF com mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento de produtos na área alimentícia. Tudo bem, Eduardo? Seja muito bem-vindo, viu?
Tudo bem, Fernanda. Muito obrigado pelo convite.
E também está aqui com a gente para conversar o João Ricardo Dias, que é gerente técnico de vendas e especialista sênior em panificação na IFF. Que bom que você está aqui com a gente. Tudo bem, João?
Obrigado. Um prazer estar aqui com você e com o Eduardo, Fernanda.
E o Eduardo e o João são dois dos membros da equipe da IFF que estiveram no início de fevereiro na edição de número 48 da Conferência Técnica para a América Latina da IAOM, que é a Associação Internacional de Moinhos, uma das maiores associações de moinhos de grãos do planeta. A conferência aconteceu em Bogotá, na Colômbia, e teve muitas discussões sobre perspectivas, desafios e inovações para o setor. E eles vão dividir aqui com a gente o que de mais importante foi discutido no evento sobre custos e otimização com potenciais economias para os produtores de farinhas. É isso mesmo, Eduardo?
Exatamente. É importante ressaltar que a IAOM, sendo essa instituição tão grandiosa no planeta, eu diria, ela tem ganhado muita perspectiva e tem ganhado muito espaço dentro da América Latina. Se nós voltarmos aí alguns anos atrás, a IAOM ela não tinha tanto espaço como ela está ganhando dentro do mercado da América Latina. E fazendo com que os grandes moinhos, não só da América Latina, inclusive esse ano tivemos participação de moinhos de outras partes do mundo, façam parte desses eventos que acontecem todos os anos. E esse ano em especial, muito foco geopolítico, porque a análise precisa ter esse efeito geopolítico, até para poder entender as perspectivas do ano que segue dos anos futuros, e também decisões, inclusive, com relação à qualidade de sementes para os próximos anos. Então, temos muito ao que falar aí dentro desse cenário que a IAOM nos trouxe esse ano.
Legal, Eduardo. É justamente por aí que eu gostaria de começar a nossa conversa. Nós estamos agora no final do primeiro trimestre de 2025 e dois fatores que estavam em evidência no final de 2024 continuam impactando bastante a oferta global do trigo. De um lado, as instabilidades causadas por questões geopolíticas internacionais e, de outro, os efeitos da crise climática, especialmente por conta de fenômenos como El Niño. E esse tem um impacto direto nos moinhos brasileiros e latino-americanos, especialmente por conta da safra argentina, que será menor esse ano. A gente sabe que a safra 24-25 foi de 20 a 25% menor do que o esperado. João, quais você destaca como os principais efeitos para os moinhos brasileiros?
Fernanda, acredito que o principal destaque que a gente pode dar, baseado nesse novo cenário, é que isso vai acabar gerando uma redução da oferta nacional e internacional como um todo. Já sabemos que o trigo da Argentina já está muito demandado, e o fato dessa safra argentina estar menor pode trazer um impacto negativo para os moinhos da nossa região, pois, além da possibilidade de preços mais altos, esse trigo ainda não está totalmente maturado, apresentando alta atividade enzimática e excesso de alfa-amilase, comprometendo a qualidade do produto final. Um outro problema é a presença de trigo congelado de embarques de outras regiões, que chegam para suprir a falta do trigo argentino, o que gera problemas de armazenamento e transporte, e afeta a formação do glúten e a absorção da água no processo de panificação. E nesse contexto, os moinhos precisam adotar soluções inovadoras, como a mistura de trigo maturado e o uso de tecnologias avançadas para correção de farinha a fim de manter a eficiência e a qualidade da produção.
Certo, João. A questão do custo de matéria-prima, de fato, é um fator importante. Inclusive, um dos dados que vocês trouxeram de uma das palestras da IAOM é que a matéria-prima representa 80,5% dos custos de produção de um moinho. É um dado extremamente relevante, né? O custo do trigo, portanto, é o fator mais central para os custos dos moinhos. O que eles podem fazer nesse momento de oscilação de preços?
Bem, você trouxe aí um ponto extremamente importante, que é o custo da matéria-prima. Sabe-se que existem diferenças assim cruciais quando comparamos o custo de um trigo americano, canadense, australiano, ucraniano, nacional, brasileiro, argentino. Isso realmente vai refletir como um impacto grande dentro dos moinhos, porque qualquer fórmula de panificação, a matéria-prima trigo compromete mais de 80% do custo total. Então, o que que nós, como técnicos, poderíamos auxiliar as empresas que produzem farinha de trigo ou que usam farinha de trigo fazer para mitigar esse impacto? Basicamente, com toda a tecnologia que existe no mercado hoje e toda a tecnologia que a IFF tem desenvolvido, nós, como técnicos da área de moagem com mais de 30 anos, somos responsáveis o suficiente de garantir que um moinho pode trabalhar com matéria-prima com custo menor. Isso quer dizer com proteínas de trigo menor, e nós, como parceiros desses moinhos ou desses clientes, podemos auxiliá-los através da adição de ingredientes, enzimas reforçadoras, emulsificantes reforçadores, reduzir qualquer impacto na qualidade do produto final. Então, podemos jogar, brincar com mesclas de trigos de diversos custos, chegar a uma farinha e tratar essa farinha, ou seja, estandarizar essa farinha com incremento de ingredientes aprovados pela legislação brasileira, como qualquer legislação de qualquer país da América Latina, e desta forma garantir que os moinhos vão entregar farinhas com qualidades similares a se tivesse produzindo farinhas com custos maiores de alta proteína.
Eduardo, no mercado tão competitivo que a gente vê na atualidade, qualquer trabalho com ênfase na redução de custo, mantendo a qualidade do produto final, é um benefício de extrema importância para essa indústria tão tradicional, né? Agora, João, quais foram os insights mais importantes nos debates sobre esse tema?
Fernanda, o que mais me chamou a atenção nesse ponto foi a condição não de produzir mais, mas produzir melhor. E foi debatido com muita força um paradigma onde a questão de aumentar a extração versus o desafio de não comprometer o aumento de cinzas na farinha constitui hoje um diferencial para resultados que são necessários para recuperar o que está sendo investido, né? Principalmente na questão de novos fornecedores. Então, entendemos que o custo relacionado a isso é muito significativo. 1% de extração por rendimento significa pelo menos $3,50 por tonelada de trigo. E 2% extra de extração por rendimento cobre custo de manufatura nos moinhos. Então, esses números fazem os responsáveis, os donos, os investidores crescerem o olho, porque estamos falando exatamente do que eu havia comentado, não produzir mais, mas produzir melhor.
É importante complementar aí o dado trazido pelo João, que extração ele é algo que é uma meta dos moleiros, mas ao mesmo tempo, dentro dessa indústria tão tradicional, é visto não de uma forma tão positiva, porque quando a gente fala de aumento de extração, ou seja, extrair mais, na cabeça de muitas pessoas, essa extração ela pode trazer aumento de cinzas, o que pode alterar até a cor, a coloração das farinhas produzidas. A IFF tem trabalhado nesse ponto há alguns anos e nós temos hoje soluções que auxiliam a redução desse impacto na extração. Uma delas é uma solução que trabalha no trigo, é algo bem inovador, porque normalmente as empresas de ingredientes trabalham somente focadas no produto final. Então a IFF tem uma enzima, chama Food Pro CBL, onde nós fazemos um tratamento no grão de trigo. auxiliando realmente e de uma forma muito impactante a retirada da casca, ou seja, do farelo, ajudando aí o aumento de extração sem impactar na qualidade do produto final. E uma outra enzima que é patenteada pela IFF, que é uma xilanase bacteriana, que vai atuar sobre as fibras do trigo. O diferencial dela é que ela é uma enzima que ela não sofre inibição. Essa inibição trazida por fungos, que são fungos que estão presentes na colheita e que afetam a reação dessa enzima. As demais xilanases bacterianas do mercado são impactadas por esses fungos. E no caso da enzima da IFF, ela tem esse diferencial porque ela não sofre essa inibição. O que faz com que uma farinha que traga uma quantidade maior de fibra, essa xilanase vai atuar de uma forma mais eficiente por não sofrer esse tipo de inibição. E aí sim temos soluções aí que vão auxiliar e mitigar qualquer problema de qualidade quando o moinho necessitar aumentar a sua extração para ganhar, sim, mais produtividade e isso reduzir seus custos.
Olha, Eduardo, que bom que você trouxe isso, porque é muito bom que as pessoas possam saber disso, que a IFF oferece esse tipo de apoio. Agora, João, você diria que um aumento de extração é uma meta factível para todos os tipos de moinho?
Sim, é uma meta factível para todos os tipos de moinho, principalmente os moinhos de médio porte, que são moinhos que, no caso do Brasil, eles estão desenhados para moagem entre 200 e 400 toneladas dia. E é factível porque há tecnologia para ajuste e correção em produto final. E aí entrariam exatamente o que o Eduardo havia comentado da xilanase de terceira geração, um produto exclusivo nosso, uma patente nossa. Existe também a condição de se atuar no processo com a tecnologia da enzima que atua no aumento de extração e também com outros benefícios, como qualidade de sêmola, como qualidade de cinzas mais baixas. E vimos que essa é a maneira de mitigar as dificuldades que estão por vir, seja por origem de matéria-prima, seja por alta de dólar, já que tudo é negociado na moeda americana. E com certeza os moinhos que estão encarando isso como uma prioridade estão saindo na frente ante a seus concorrentes.
Legal, João. Olha, Eduardo, João, nós já estamos chegando ao final desse nosso programa e tem mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar para os nossos ouvintes do que vocês ouviram de mais interessante lá na IOM?
Eu gostaria de resgatar, logo no início, o João comentou sobre o trigo novo, ou seja, as colheitas que nós estamos recebendo, globalmente falando, e foi falado sobre o trigo não estar maturado 100%. Maturar significa ele não estar tão pronto, porque é um trigo muito fresco, o que traz uma condição de alta quantidade de alfa-amilase que a farinha tem. E isso está sendo, neste momento, uma grande dor dentro dos nossos clientes, porque o trigo não estando tão maturado, o desenvolvimento do glúten está sendo de alguma forma impactado. Então, a IFF trabalhou muito nos últimos anos. Nós temos aí uma gama de produtos que auxiliam nesse desenvolvimento do glúten através das reações de oxidação. Nossas enzimas oxidativas são de geração tecnológica de alto padrão. Inclusive, existe uma também que é patenteada pela IFF. Então, eu acho que é algo que a gente pode trazer também para os nossos ouvintes, como possibilidade aí de trabalho em conjunto, e também resgatar aí esse trabalho, esse dado de extração, quando o João trouxe 1%, o quanto isso impacta em rendimento, e 2% que pagam-se custos. Quando a gente fala no moinho médio que aumenta a extração em 2%, nós estamos falando aí anualmente de um saving acima de 200 mil dólares.
Muito importante isso, Eduardo. João, alguma consideração final?
Uma coisa interessante de mencionar é o exemplo do trabalho que vem sendo executado no Brasil por nossa equipe, por nossa tecnologia. São desafios que já são conhecidos há muito tempo: alta extração, matéria-prima originada de diversas diversas partes, safras que são comprometidas por excesso ou por falta de umidade. E a realidade do nosso trabalho, ela serve de referência hoje, regionalmente, para toda a América Latina, porque enquanto muita coisa é novidade para os outros países, tradicionalmente acostumados a trabalhar com trigo de alta proteína, nós já estamos aqui ajudando os moinhos e o mercado brasileiro com a nossa tecnologia, as nossas patentes, a conseguir um resultado maravilhoso chamado pão francês. Um pão que exige alta tolerância, um pão que exige alta crocância, pestana, salto de forno. Isso com certeza nos coloca à frente e nos traz o destaque necessário para o reconhecimento ao trabalho que é desenvolvido por nossa equipe.
E com isso, nós vamos encerrando esse nosso primeiro episódio do podcast Colheitas do Conhecimento. Eduardo, João, muito obrigada, viu?
Obrigado pela oportunidade, Fernanda.
Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês.
Eu acho que os nossos ouvintes conseguiram levar informações muito interessantes dessa nossa conversa. É muito bom que vocês tenham compartilhado tudo isso para que as pessoas que não conseguiram ir à conferência também possam se beneficiar desse conhecimento. Eu também quero agradecer a você, ouvinte, pela sua atenção, por escolher dividir um pouquinho do seu tempo aqui com a gente. E nós já te convidamos para acompanhar o nosso próximo encontro. Até lá!